Nós vamos ler verso 1 ao verso 14, alternadamente. No decorrer da exposição, a gente vai lendo os restantes dos versos. Eu vou iniciar a leitura, os irmãos, os versos seguintes. Êxodo 5, de 1 a 14. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Eles prosseguiram: o Deus dos hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes. Eles mesmos vão e ajuntem para si a palha. Agrava-se o serviço sobre esses homens, para que nele se apliquem e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Ide vós mesmos e ajuntai palha onde a puderdes achar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Os superintendentes os apertavam, dizendo: acabai vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. Vamos orar. Senhor nosso Deus, bendito Pai, graças te damos, Senhor. Louvamos o teu santo nome, porque o Senhor se revelou a nós. Aprove a ti, Senhor Deus, se revelar a cada um de nós como nosso Deus, como nosso Pai, como nosso Salvador. Ó Deus bendito, que agora o Senhor nos auxilie na compreensão da tua santa palavra. Que o Senhor nos ajude através da operação do Teu Espírito Santo sobre a mente de cada um de nós nessa noite, para que possamos entender a Tua palavra, para que possamos valorizar a Tua palavra, de forma que não venhamos a desprezá-la, mas guardá-la em nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, que esta palavra venha aquecer nosso coração nessa noite. Venha renovar a nossa alegria, o nosso ânimo, a nossa disposição para te servir cada vez mais. É em nome de Jesus, teu Filho, que nós a ti oramos. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Podeis assentar. Deus, o nosso Deus, é um Deus que primeiro se revelou a nós para que nós o conhecêssemos. Só conhecemos a Deus porque Ele quis se revelar a nós. Na teologia, nós dividimos em dois tipos a revelação de Deus: a revelação não verbal e a revelação verbal. A revelação não verbal é aquela que consta no Salmo 19, ou seja, é a criação de Deus. A criação fala de um Deus criador. Mas essa revelação não verbal, ela não é suficiente para que possamos conhecer a Deus como nosso Redentor, a vontade. E por isso aprouve a Deus se revelar verbalmente, ou seja, o nosso Deus fala, e Ele fala através das Escrituras. Então a revelação de Deus ao seu povo, ela é verbal, também conhecida como revelação especial. Porque esta revelação verbal e especial, ela é eficiente naqueles que são eleitos por Deus antes de toda a eternidade. Porque estes que foram eleitos por Deus são alvos da graça de Deus, através da operação do Espírito Santo, que os capacita a entender esta revelação verbal ou especial, que é por ela que venhamos então a crer neste Deus e então termos a nossa salvação. Então veja que a revelação não verbal, ela é geral, mas a revelação verbal, a especial, que são as Escrituras, ela é direcionada unicamente ao povo eleito de Deus. Então nosso Deus é um Deus que se revela. Hebreus capítulo 1, verso 1 diz o quê? Hebreus 1, 1. Havendo Deus outrora falado de muitas maneiras, né, de muitas formas, hoje Ele nos fala através do Seu Filho, Jesus Cristo. Então o ápice, o clímax, a plena revelação de Deus se dá em quem? Em Jesus Cristo. Por isso que Paulo, escrevendo lá aos Colossenses, diz que em Cristo habita a plenitude da divindade. Então é em Cristo que a revelação de Deus ela se torna plena. Você quer conhecer a Deus, saber quem é Deus, é pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não há outro caminho, é pela pessoa de Jesus. Mas então, para que a Bíblia? O que é que a Bíblia tem a ver com isso? Ora, a Bíblia, ela toda, de Gênesis a Apocalipse, ela revela Deus se revelando. Ela fala de Deus se revelando. E Deus se revela nas Escrituras para mostrar, em cada ato, né, de revelação de Deus, a pessoa do Seu Filho Jesus Cristo, que é nele em que vai acontecer o clímax da revelação, a plena revelação de Deus. Em Êxodo não é diferente. Êxodo é o livro do Antigo Testamento, né, que tem como propósito último revelar Deus. Revelar, através das ações, das intervenções de Deus, o ser e o caráter de Deus. A lei, lá no Monte Sinai, revela o caráter santo de Deus. Então, tudo o que acontece tem um propósito. É Deus se revelando ao seu povo. O seu povo precisa conhecer o seu Deus, que o tirou, né, que vai tirar agora lá do Egito, né? Esse povo precisa ter um relacionamento com esse Deus. E esse relacionamento de Deus com o seu povo, a cada dia em que Deus intervém, Deus se revela e esse povo conhece mais a esse Deus. Se você for um pouquinho mais para frente, aí no capítulo 7 de Êxodo, versículo 5, veja: saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Então Deus, no seu ato redentivo, libertador sobre o seu povo, na libertação do Egito, se revela e vai se revelar ao Egito, eles vão saber quem é esse Deus, o Deus dos hebreus, mas Moisés também está começando a conhecer a esse Deus, o povo de Deus também. Mas vejam que a revelação para os egípcios não será algo agradável. Deus vai se revelar, mas não será algo bom para os egípcios. É o juízo de Deus, assim como na volta de Jesus, para os não eleitos será um dia de terror, será um dia de angústia, mas para nós, povo de Deus, será um dia de alegria de nos encontrarmos com o Senhor nas nuvens. Então Deus se revela. Este capítulo 5 e 6, nós vamos ver hoje o 5, capítulo 5, ele trata de como inicia-se o embate, né, entre Deus e Faraó. Mas é interessante aí o tema que eu coloquei, né, o subtema. O povo de Deus precisa saber quem o Senhor é. Aqui é a primeira vez nas Escrituras em que Deus diz: eu sou o Senhor. É a primeira vez. A palavra Senhor aqui é o nome de Deus, Yahvé, né, que é colocado também como Adonai. Né? Então, quando Moisés fala ao faraó a respeito do Senhor, o Deus de Israel, ele está dando nome a esse Deus. Ele é Yahvé, é o nome dele. É a primeira vez, né, que isto acontece aqui. Então, a gente vai ter nesse capítulo 5 e 6 o início de um confronto de poderes. Né? Faraó, o homem mais poderoso daquela época, de um império grandioso, que era o Império Egípcio, e o Deus dos hebreus, um grupo que ainda não tinha, né, uma identidade, um grupo que é importante nós ressaltarmos que eles ficaram no Egito mais ou menos 430 anos, né? Mas nem todo o tempo eles foram escravos. Eles vieram a ser escravos a partir mais ou menos de 150 anos, né? Para o final. E eles começaram a ser escravos lá no Egito, quando o faraó que surgiu, ele não conhecia a José, ou desprezou, né, tudo aquilo que José havia feito em favor do Egito. Então há esse confronto agora de poderes, né? O Deus dos hebreus e o Deus faraó, tá certo? Você vai perceber isso quando você, aí no capítulo 5, deixa aberto aí, vamos ver alguns versículos. Veja bem, o que é que diz o versículo 1? Moisés e Arão se apresentaram a Faraó, e o que é que Moisés, como profeta, diz? Moisés não está falando dele, ele é enviado de alguém. Então ele diz: assim diz o Senhor Yahvé, é o nome dele, Deus de Israel. Veja o que é que diz o versículo 10. Os superintendentes, obedecendo a ordem de Faraó para oprimirem mais os hebreus, o que é que ele diz? O que é que eles dizem? Assim diz Faraó. Então a gente tem aqui já um confronto. Assim diz o Senhor, Yahvé, e assim diz Faraó. Deus diz a respeito da sua vontade por intermédio do profeta Moisés aqui, e os superintendentes dizem aos capatazes, que são aqueles hebreus que são, né, colocados como responsáveis por grupos ali para trabalharem. Assim diz Faraó. Então vejam, aí nós temos já uma palavra vinda de Deus, assim diz o Senhor, e uma palavra vinda de Faraó, assim diz Faraó. Vamos ver o que Moisés, ele vai declarar diante de Faraó. Se o que Moisés, ele faz dois discursos pequenos, né? Tem um primeiro, e no versículo 3 há um outro discurso, como se fosse um complemento do primeiro. Mas se você observar os detalhes, comparar com o capítulo 3, com o que Deus disse a Moisés, Moisés, ele não vai ser fiel ou literal naquilo que Deus mandou ele dizer. Vamos lá então fazer a comparação com o que Deus mandou dizer e o que Moisés disse. Moisés modificou algumas coisas aqui, tá? Olha lá para Êxodo 3, 18. Êxodo 3, 18. A primeira coisa que Deus diz para Moisés é que ele iria juntamente com Arão na presença de Faraó com os anciãos. Veja o verso 18. E ouvirão a tua voz e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito. Moisés não leva com ele os anciãos, mas apenas ele e Arão. Tá? Outro detalhe. Moisés apresenta Deus a Faraó como Deus de Israel. Versículo 1 ainda do capítulo 5. Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, Israel, né? Então ele diz assim, diz o Senhor, Deus de Israel. Mas como é que Deus ordenou que ele o identificasse diante de Faraó? O Senhor, Deus dos hebreus, identificava aquele povo ali, Deus deste povo, Deus dos hebreus. Agora, palavrinha aí no capítulo 5, versículo 1 ainda, né? Assim diz o Senhor, Deus de Israel, que era para ele dizer Deus dos hebreus, ele vai apenas com Arão, não com os anciãos. A palavrinha, o que é que ele diz? Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Ele omite aqui inicialmente os três dias, né? Ele não diz aqui, ele vai dizer depois. Depois ele vai dizer que no versículo 3 ele vai dizer o que Deus realmente disse para dizer. Ele omite. Mas essa palavrinha no hebraico, ela é diferente, né? O verbo, a conjugação do verbo, no capítulo 3, no verso 18, ele diz: o Deus dos hebreus nos encontrou. Agora, pois, como é que está aí? Deixa-nos ir caminho de três dias para o deserto. A forma como Moisés declara a Faraó é diferente da que Deus disse para Moisés dizer a Faraó. Mas isso tem alguma implicação? Tem. Porque como Moisés diz aqui, no capítulo 5, é uma forma imperativa, é dando uma ordem, como se fosse um sentimento de arrogância de Moisés. Quando Deus capítulo 3 a Moisés, a fórmula ali no hebraico é uma forma como que dizendo, por favor, deixe meu povo ir, né? Então, quando Moisés declara, faz essa declaração pequena, né, a Faraó, ele muda algumas coisas aqui, né? Não é o Deus dos hebreus, o verbo é diferente, é um imperativo, é uma ordem, quando Deus não disse isso, né? E também os três dias ele omite, tá? Faraó, diante dessa fala de Moisés, Faraó responde: quem é Yahvé? Quem é o Senhor? Ele não conhece, né? Quem é Yahvé? Para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel. Então, a resposta de Faraó não é apenas uma resposta de alguém ignorante que não sabe, mas é também uma resposta que vem como uma arrogância, um orgulho, uma prepotência. E eu conheço fulano, né? E eu sei lá quem é fulano, mais ou menos assim. Então, ele não deu a mínima, né, para Yahvé, que é apresentado por Moisés. Não conheço o Senhor, não conheço Yahvé, nem tampouco deixarei ir a Israel. Aí no verso 3, Moisés e Arão prossegue agora. Agora, eles repetem que literalmente o que Deus havia dito, né? Agora não é mais a fórmula de Moisés, mas o que Deus havia dito. Tá certo? Então eles dizem: o Deus dos hebreus, deste povo, nos encontrou. Deixa-nos ir. Olha só, mudou, não foi o verbo? Deixa ir, deixa-nos ir. Pois caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, sacrifícios a Yahvé, ele bota o nome, né? Nosso Deus, Elohim, e não venha sobre nós com pestilência ou com espada. A gente poderia pensar agora que Moisés foi fiel à palavra que Deus havia dito, tudo vai dar certo, né? Mas lembre-se que Deus disse que ia endurecer o coração de Faraó. Lembre-se que nós estudamos que Deus endurece o coração de alguém de maneira ativa ou de maneira passiva. Se é de maneira ativa, Deus é coautor do pecado. Então, Deus não agiu no coração de Faraó de maneira ativa, mas de maneira passiva, deixando o Faraó ser ele mesmo, entregue à sua maldade e ao pecado que já havia no seu coração. O que é que Faraó responde, o rei de Egito? Por que Moisés e Arão? Por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas, disse também Faraó. O povo da terra já é muito e vós o distraís das suas tarefas. Aqui é interessante a gente já começar a pensar que a palavra usada para adoração é a mesma palavra usada para trabalho. A raiz é servir, é serviço, para que me sirvam. Isso a gente vai entender na compreensão do que é o culto, né? O culto é serviço a Deus, não? É uma prestação de serviço a Deus, tá certo? Então, veja que agora o povo está entre duas ordens. Assim diz o Senhor, me adorem. E Faraó diz, assim diz Faraó, não adorem Deus vocês, me adorem. Através do serviço ou trabalho que eles iriam prestar. Tá? Essa é a primeira parte aí. Então, diante disso, o que é que Faraó, quais as providências que Faraó toma para que aquela palavra de Moisés não vá distrair o povo, não vai atrapalhar a produção de tijolos, né? Qual é, então, a estratégia de Faraó? Oprimir mais o povo. Matar no cansaço, né? Fazer com que eles trabalhassem dobrados, não tivesse tempo de pensar no Deus dos hebreus, em pensar em adorar a Deus. Tivessem, então, devotados ali naquele trabalho, como opressão, né? Façam isso, e aqui diz o texto, que eles foram açoitados pelos capatazes dos filhos de Israel, que o superintendente de Faraó tinha um posto sobre eles. Então eles foram açoitados. Então, os tijolos que eles faziam, eles recebiam a palha e faziam os tijolos. Tinha uma cota, né, para eles fazer. Faraó diz, tira as palhas, que eles mesmos procurem as palhas, mas a cota permanece a mesma. Olha o versículo 8. E exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam. Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Interessante, meus irmãos, como essa metodologia de Faraó, ela é a mesma metodologia usada pelo diabo hoje, sempre. É uma metodologia que tenta tirar do povo de Deus tempo para adorar a Deus, para servir a Deus. É quando nós colocamos, né, aquilo que é algo que seja urgente, né, acima daquilo que é prioritário. Quantos crentes não negligenciam o culto a Deus, o estudo da palavra de Deus, porque estão sobrecarregados com tarefas, E que muitas vezes esses crentes, eles nem se impõem sobre eles, mas eles mesmos colocam sobre si tarefas extras. E aí falta tempo para servir a Deus, para buscar a Deus. Faraó usa dessa metodologia. Daqui em diante, não torneis a trazer palha ao povo. Tá? Essa é a estratégia de Faraó. Versículo 15. Vamos lá para o versículo 15. Não se esqueçam, né, do confronto. Assim diz o Senhor e assim diz Faraó. Então foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: por que tratas assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos. E nos dizem: fazei tijolos. Eis que teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é que tem a culpa. Mas ele respondeu, Faraó: estáis ociosos, por isso dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Veja a preocupação de Faraó. Ele percebe que há, na vida, o tempo diário ali dos hebreus, há uma brecha para que eles possam pensar em adorar a Deus. Então ele quer cobrir, né, todo esse espaço, para que não sobre espaço na vida deles, para que eles não pensem em servir a Deus. Aí Faraó diz: ide agora, verso 18, trabalhai, disse Faraó. Verso 19, então os capatazes, que eram hebreus designados aí, né, pelos superintendentes para cuidar dos hebreus que estavam fazendo tijolos, ele diz, dos filhos de Israel, se viram em aperto. Tal era a pressão de Faraó, tal era a demanda, né, para cumprir ali a quantidade de tijolos, que eles não aguentavam, estavam exauridos. Não diminuireis os vossos tijolos da vossa tarefa diária. Quando eles saíram, os capatazes, que eram hebreus, da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram: olha, o Senhor, Yahvé, o nome de Deus, para vós outros, e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. É interessante que nesse texto, né, aqui a gente se surpreende não pela ação de Faraó ou a reação de Faraó diante da fala de Deus através de Moisés, o profeta de Deus, mas a gente se surpreende pela reação do povo e do próprio Moisés. Por que isso acontece? Por que que Deus trabalha dessa forma, né? Ah, em Provérbios 21 diz que o coração do rei está, assim como o rio, né, nas mãos do Senhor. Ora, Deus pode e poderia naquele momento mudar o coração de Faraó e ele libertar o povo, mas Deus não fez assim. Aí Deus fala através do profeta Jeremias: os vossos caminhos não são os meus caminhos. Por que que Deus faz isso, meus irmãos? Tanto para ensinar a Moisés e aos hebreus ali, quanto a nós hoje. O trabalhar de Deus não tem como objetivo último a nossa felicidade. Tem como objetivo último conhecermos mais a Deus. Porque aí está a nossa felicidade. O que é que diz Jó? Capítulo 42, versículo 1. Eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado, Senhor Deus. O Senhor é soberano. Eu te conhecia só de, mas agora os meus olhos. Meus irmãos, conhecer a Deus não é fácil. Nós achamos que conhecer a Deus é simples, basta participar da igreja, basta estar nas atividades da igreja, e aí nós somos criativos em criar mais atividades. Mas muitas vezes, certas atividades não nos aproximam de Deus, nos distanciam de Deus.
E Deus aqui está se revelando não só ao Egito, mas se revelando a Moisés e ao seu povo. Vocês precisam me conhecer como é que eu trabalho. Primeiro o povo precisava conhecer, saber que Deus é que está no controle e não Faraó. Apesar de inicialmente Faraó se rebelar contra a ordem de Deus, né? Querer confrontar a Deus, Deus está dizendo, deixe. Olha o que diz aqui no versículo 1 do capítulo 6. Olha na sua Bíblia aí. Quando Moisés, ele vai para Deus e diz, né? Ó Senhor, por que afligiste esse povo? Por que me enviaste? O que é que Deus diz no verso 1 do capítulo 6? Vamos ler juntos? Disse o Senhor a Moisés, agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Ou seja, ficou mais difícil. Quando a gente, aqui Moisés poderia ter pensado, né? Ou o povo, agora a gente vai sair do Egito, agora, não é agora. Primeira coisa piora, para depois melhorar. Deus trabalha assim, para que a excelência da glória e do poder seja somente dele. Ele tira, né, aqui de Moisés, de Arão, até mesmo do povo, toda e qualquer possibilidade de colocar a confiança neles mesmos. Eles precisavam reconhecer que eles não tinham força alguma para confrontar Faraó, aquele império. Mas eles precisavam aprender a depender somente, exclusivamente de Deus. É isso que acontece com Jó. Perde tudo. A Bíblia vai dizer no capítulo 1 do livro de Jó, é um temente a Deus, íntegro, reto, mas que precisava conhecer mais a Deus. E Deus permitiu todo aquele sofrimento para que ele pudesse conhecer mais a Deus. Então o povo vai passar por esse sofrimento, por esse momento, a reação do povo é uma reação de incredulidade, porque eles achavam que Deus ia agir assim. Deus disse que ia libertar, mas não disse que ia ser assim. Os planos de Deus não são os nossos planos, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Então, às vezes, Deus faz isso, nos permite perder todo o recurso, todas as possibilidades. Então, a gente se declara falido, sem nenhuma condição. Agora, estamos no fundo do poço, no fundo do poço. Deus diz, é agora que eu vou revelar o meu poder. É como ele diz aqui. Disse a Moisés, agora verás o que hei de fazer a Faraó. Ou seja, o povo precisava aprender a depender de Deus, a confiar em Deus. E nós precisamos também hoje, da mesma forma em tudo, confiar e depender de Deus. Salmo 40, verso 1 diz o quê? Esperei confiantemente pelo Senhor e Ele me ouviu quando clamei. Por socorro, esperei confiantemente no Senhor. O que é que diz Salmo 46? O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas horas de tribulação. O nosso problema é que a gente quer dizer para Deus o que Ele tem que fazer. O que nós temos que fazer é confiar em Deus, esperar em Deus e louvar o seu santo nome. Moisés vai dizer, por que me enviaste, Senhor? Moisés agora está questionando até o chamado dele, né? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo e tu, de nenhuma sorte, livraste teu povo. Veja que Moisés, o próprio Moisés, vai questionar Deus. Murmuração. Vai reclamar com Deus, porque Deus não agiu ainda. Mas Deus vai agir. Os planos de Deus, meus irmãos, não são frustrados. Amém? Os planos de Deus não são frustrados, em hipótese alguma. Agindo eu, quem impedirá? Diz o Senhor.
Que Deus abençoe em nome de Jesus.